Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nildo Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa, sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo e causos bizarros e insólitos desse mundão. E aí, turma, tudo certo com vocês? Passaram bem a semana? Tudo dominado? Galera, veja só. O poder do hype. O poder do hype é algo que precisa ser estudado. O hype pode te derrubar. Não tem nada pior do que a gente ir pro cinema e ir naquele filme que tá todo mundo falando, filme badalado. Aí tu chega lá e se decepciona, sai com aquela angústia no coração, sai revoltado. Mas, felizmente, não é isso que acontece com Fale Comigo, Talk To Me, o novo filme distribuído pela A24, que eu assisti hoje. Tô gravando no sábado, uma coisa diferente, né? Geralmente eu gravo durante a semana e tudo mais, não na véspera de ir pro ar, mas eu tive que sair do cinema e conversar com você sobre esse filme. Então fiquem comigo até o final, que eu vou dar meus dois dedinhos de prosa aqui sobre esse filmaço que já está em cartaz aqui no Brasil. Mas sem antes dar aqueles recados iniciais, né? Não esqueçam de compartilhar o programa. Quanto mais vocês compartilharem, é excelente para o podcast. O Instagram entende que o podcast é relevante e acaba compartilhando para o maior número de pessoas aí na internet. Então manda ali pelo direct, pelo Whats, pelo nos stories, tá valendo qualquer coisa. Segundo recado, nosso Pix, o apoio também financeiro é deveras importante para a manutenção desse podcast autoral de horror aqui na internet. Então a chave do Pix é Que Diabo É Isso, só a letra Q, Diabo É Isso 666@gmail.com, repetindo, Que Diabo É Isso 666@gmail.com. Bora lá então, sem delongas, falar sobre Talk To Me.
Você está ouvindo Que Diabo É Isso?
Galera, para início de conversa, eu adoro quando o filme é divisivo. Muita gente que já correu na frente antes de mim assistir o filme, nas pré-estreias, nas primeiras sessões de sexta-feira ou até de noite na quinta, e muita gente dizendo assim, o filme é muito ruim, não traz nada de novo, enquanto outros, cara, aquele filme incrível, sensacional. E para mim, cinema é isso, cara, tem que mexer, tem que dar aí múltiplas reações dentro da gente, né? Às vezes até conflitando no mesmo filme, porque aí sim, é isso que faz um filme ser falado, né? Ser debatido nas rodas de conversa e tudo mais. E eu fui, confesso para vocês, com uma expectativa média. Assim, eu, assim, pelo histórico da A24, né, pelo trailer que parecia ser interessante, eu até estava apostando, mas tinha um fator ali que me deixava um pouco desconfortável, que é o tal do jovem, os jovens nos filmes, né, cara, no filme. Que sempre quando tem adolescente, jovem, eu já fico um pé atrás, cara, porque jovem é foda, cara. Eu sou velho e jovem só vem pra avacalhar, cara. E eu já tava com esse estigma, né? E na verdade é o estigma, né? Obviamente, né? Filme e tal. Mas não, cara. O filme é muito, muito bom, cara. Assim, vou dizer assim, ah, melhor filme de terror de todos os tempos? Não, claro que não. Mas pra 2023, vamos combinar que 2023 tá, sim, muito aquém do esperado. Pouquíssimas estreias marcantes, filmes legais. Teve, obviamente, o Evil Dead, tem vários filmes independentes correndo pela beirada aí, são legais, mas faltava aquele representante, aquele filme que chegava chegando, sabe? Saía do cinema assim, nossa, cara, dinheiro bem investido, sabe? Sai do cinema assim, querendo conversar com as pessoas e entendendo mais sobre aqueles personagens, tu quer debater sobre eles, né? Trocar uma ideia. Cara, que filme legal. Mas eu quero concatenar aqui as minhas ideias pra gente, né, ter essa conversa de bar aqui sobre esse filme. Primeiro, o filme é muito bem dirigido, cara. Que filme, assim, olha, assim, no ponto. E o diretor, eu tava vendo aqui, que são dois irmãos, né? São dois irmãos que são os aqui, como é? Danny Filippo e também o irmão dele, Michael Filippo, né? Que são dois caras muito jovens, dirigiram aí alguns documentários, os caras vieram da propaganda, da publicidade, então dirigiram muitos comerciais. Então eles têm uma mão plástica para coisa, mas aquela mão que não é viciada, aquela mão que entende das referências, sabe o que quer mostrar. Eu falei isso, né, na saída do cinema ali nos stories, e é justamente isso, eles sabem o que quer mostrar. E isso tá muito bem claro no direcionamento do filme, porque o filme caminhava sobre uma lâmina, porque é um filme de adolescentes, né? Então, cara, pra descambar pra um filme clichê, repleto de estereótipos, de saídas fáceis, era um tapa. E aqui não, ele subverte isso. Na verdade, ele se apropria disso pra subverter, dar uma rasteira na gente como espectador e mostrar, quase que botar o dedo na nossa cara mesmo. Dizer assim, olha, cara, esse filme que tu tá vendo aqui tem jovens, mas não é um filme qualquer, tem conteúdo. E é isso que acontece. Os caras entregam um filme repleto de drama. Eu classifico, obviamente, esse filme como horror, óbvio. Mas ali, no mesmo nível, um drama. Porque é um filme de drama, um filme que lida ali com perdas, com traumas, com questões não resolvidas em vida. Que são questões aí inerentes a todos nós, né? Todo mundo tem aí coisas que a gente quer resolver com um ente querido e tudo mais. E quando os diretores levam isso para um plano sobrenatural, ganha uma camada incrível de profundidade. Porque, aliado isso a essa mão muito boa da direção, cara, amarra todas as pontas, né? Entrega um filme assim muito além do esperado, né? Então a gente vê aqueles jovens fazendo zoeira numa festa, a gente já, putz, uma merda. Não, cara. Fora, assim, né? Além do horror que tem ali, muito gráfico em alguns momentos, com gore, com cenas pesadas, ele tem ali uma beleza, sabe? Ali na questão da personagem principal, cara, que é incrível. Incrível. Que eu tenho que salientar também o trabalho fenomenal de todo o elenco, cara. De todo o elenco, principalmente da protagonista, cara, que faz a Mia, né? Como é que é o nome da atriz, cara? A Sophie Wilde, cara. Que atriz incrível que é essa Sophie Wilde. Porque ela entrega também um drama ali, na condição que ela tem, trauma perante a história dela, que eu não vou querer entrar em detalhes ali, porque pode estragar um pouco aí a surpresa de vocês. Mas quando ela exige emoção dela, genuína, né? Ela se debulha em lágrimas, ela, quando exige sustos, ela entrega sustos genuínos. E não é aquela coisa estereotipada de, né, com que o jumpscare também empurra pra gente, junto com aquela trilha sonora alta, né? Em muitos momentos não tem nem trilha, cara. Tem nem trilha, é só o elenco trabalhando, uma câmera bem posicionada e a construção de clima. A gente não precisa de mais nada, cara. Não precisa de mais nada, não precisa de elementos acessórios, né, pra dar o susto, pra nos prender. Então, cara, é muito bem construído, de verdade. Tem ali uma mitologia muito interessante Que por sinal o filme já foi anunciado uma continuação. E num primeiro momento eu fiquei assim, mas já? Será que vai virar uma franquia sobrenatural? Mas por outro lado eu fico pensando, tem muito pano pra manga pra esse filme aí brilhar, cara, porque tem uma mitologia própria muito interessante. Então se pegar esses caras, os irmãos Filippo, e trazer de novo para um outro filme, para um prequel talvez, com essa mesma mão, com esse mesmo olhar, eu acho que a gente tem aí uma franquia, uma das mais criativas e gostosas do horror, né? Dizendo assim, é um adjetivo meio esquisito, mas é um filme gostoso também, né? Sai do filme assim, é um filme de 1h30, cara. Olha só que alegria. É isso que o adulto moderno quer. Não quer filme de 2h30, 3h, né? Eu quero filme de 1h30 pra me divertir, né? Não tô desmerecendo os filmes longos, mas assim, cara, tem horas que a gente precisa de um filme que vai direto ao ponto. E o Fale Comigo é esse filme. Então ele tem uma série de elementos ali que são muito coesos, muito bem construídos, que fazem desse filme, sim, um dos melhores, se não o melhor exemplar de horror de 2023. Falando um pouco da questão do horror propriamente dito, né? Dos fantasmas, dos espíritos. Cara, olha só que coisa maravilhosa que esse filme traz, que é um incômodo. Um incômodo, aquela coisa assim que te perturba no teu íntimo. Saindo do cinema, eu lembrei daquela cena do Iluminado, do clássico, daquela velha na banheira. Aquele clima, assim, tu tá ali, tu tá num ambiente totalmente comum, né, ao dia a dia, dentro de um ambiente que é a tua própria casa, ou um ambiente que tu tá vivendo, e tu vê algo sobrenatural acontecendo, que quebra aquela normalidade, né, e tudo muito realista. É, isso é muito louco, cara. E ao mesmo tempo que é realista, veja só o paradoxo, tem algumas cenas que flertam levemente, brevemente, com a comédia. Mas, olha só que coisa interessante, é uma direção que, né, falando de novo, sabe pra onde quer ir. Apesar de soar primeiro momento, quem vê só aquela cena, meu Deus, é um filme de comédia, mas ela tá tão inserida dentro do meio, ela se torna, através do humor, tão estranha, tão peculiar, que não sente ela como humor, tu sente ela como estranha, como insólita, sabe? Então isso me chamou muito a atenção nesse filme. E as saídas que não são fáceis, né, turma? Graças a Deus. Tem um detalhe, não vou dar spoilers, mas eu quero que vocês percebam um pequeno detalhe no filme. Tem uma cena em que a Mia, a protagonista, ela vai para um banheiro, tá, e começa a escutar um barulho esquisito. Então a primeira coisa que a gente pensa como espectador de filme de terror, ela vai abrir a porta do banheiro e vai ter um jump scare. E não é isso que acontece, porque o ambiente e a parte sonora do filme estão em constante conflito. Então tu não sabe o que vai acontecer, porque a cena parece uma cena comum ao filme de terror e o barulho não, sabe? Então ele tem esses embates, né, dentro do cinema, dentro do filme, que também te traz boas surpresas. E tudo isso, para resumir, eu não critico e até entendo quem não tenha gostado do filme, porque ele tem esse diferencial, essa coisa que sai um pouco do senso comum e pode deixar as pessoas desconfortáveis por estar esperando alguma coisa contra outra, né? Mas eu, como fã de Hereditário, de Midsommar, que são filmes também que saem dessa caixa consagrada do horror e vão um pouquinho além, entregam também um drama, eu invejo também aqui, principalmente leitores e ouvintes aqui do podcast, ouvintes do podcast e leitores do Instagram, tá, turma? Que também não gostam desses dois filmes. Então eu entendo essa essa dicotomia desses filmes e entendo também o ranço que algumas pessoas podem tomar, mas faz parte, cara, é isso que faz filmes interessantes soarem atemporais, porque a gente vai estar falando daqui a uns anos, vai ter esse... os haters de Midsommar, os haters de Hereditário, os haters de Fale Comigo, e esses filmes vão estar vivos na nossa mente, né? E eu acho que o Fale Comigo é um filme que vai viver por muito tempo ainda, e é legal que muita gente está descobrindo esse filme aos poucos aí. Então, parabéns a todo mundo aí que se envolveu na produção, a Diamond Pictures que trouxe pro Brasil, porque que golaço, cara, que filme. E vocês, turma, o que vocês acharam do filme ou vão assistir ainda? Como vocês viram, não tem spoiler, mas depois podem comentar aqui embaixo. Só avisa pro amiguinho de cima do comentário que o comentário tem spoiler para não estragar a experiência do outro também. Beleza, turma? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.